Sexta.
Catolé em Ação.
Neste bloco do programa Catolé em Ação, a gente recebe com bastante alegria e satisfação a participação do vice-prefeito do município de Catolé do Rocha, Ricardo Maia. Boa tarde, satisfação em recebê-lo mais uma vez aqui no programa Catolé em Ação, pelas emissoras de rádio, nesse pool de emissoras e também pela página do Facebook na Prefeitura de Catolé do Rocha.
Boa tarde, Petrônio. Boa tarde, ouvintes da Cidade FM, Panorama FM, Rádio Clube Web e Rádio Independência e os que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook, Instagram. É um prazer estar aqui com vocês para mostrar mais uma vez o que vem sendo feito pela gestão Laurinho Maia e Ricardo. Eu vou tentar resumir, porque se eu for falar tudo que foi feito, a gente entra pela noite, passa a semana e a gente vai ocupar o espaço dos outros.
Verdade. Vice-prefeito, para início de conversa, você tem uma larga experiência na administração pública municipal, ocupou na gestão do prefeito Leomar Benício cargos importantes no setor de finanças, mas também no setor de agricultura. E eu gostaria de começar falando pelo setor de agricultura, a exemplo do que está acontecendo neste início de ano de 2024, que é um grande programa de corte de terras. Para iniciar o nosso bate-papo.
Petrônio, eu fui secretário de Agricultura na gestão de Leomar e uma parte da gestão de Adivaldo. O programa Corte Terra é um programa excelente. Nossos agricultores, na maioria, são pequenos agricultores. E que a gente vê muitas vezes o pessoal comentando, mas está cortando terra de um rico. Cortaram a terra de um rico. Não cortou a terra de um rico, porque o rico não planta. Ele cede a terra para o pobre plantar, para as pessoas que gostam da agricultura, para as pessoas carentes, que Sim. plantam. Isso aí a gente escuta muito. E o corte de terra é muito importante por quê? Porque o sertanejo ele gosta de trabalhar, ele gosta do que faz, e pegando o corte de terra, ele facilita o plantio, adianta muito o plantio. A prefeitura hoje tem as máquinas, então ela oferece esse serviço o ano todo, para aqueles agricultores que têm condição de irrigar, que Exato. Podem irrigar, a prefeitura dá essa máquina. E temos outros, temos a questão da ensilagem, a gente vive numa região em que a maior dificuldade do criador é a questão de ração. Então, o pasto é temporário, mas a gente tem que armazenar a ração. Então, a prefeitura, nesse período, ela distribui também, ela oferece as máquinas ensiladeiras para o agricultor fazer seu silo, não é? E, através da parceria Prefeitura-Governo do Estado, distribuiu semente também. Foi distribuído semente de milho, de sorgo e de feijão. Nesse ano, eles chegaram a tempo hábil, no começo do inverno, nas primeiras chuvas. Então, o agricultor já plantou essa semente, que é uma semente selecionada. Uma das maiores dificuldades do agricultor é o armazenamento da água. Então, como o prefeito tem as máquinas e conseguiu outras com os deputados, com o senador, pôde ampliar esse serviço, pôde aumentar a demanda para que o agricultor tenha seu reservatório ampliado, para que possa juntar mais água. A gente tem outras ações, através de parceria também, com o fechamento, a distribuição de alevinos, né? A recuperação de estradas. A gente sabe que, não só em Catolé, mas em todo o Brasil, quando há um inverno mais rigoroso, mais pesado, as estradas se danificam, isso é normal, isso aí o agricultor já está acostumado, mas ele quer sair de casa, ele quer vir à cidade, então a gente vem fazendo isso em tempo hábil, às vezes a estrada fica intransitável, mas a prefeitura está chegando na hora para resolver o mais rápido possível. E temos outras, construção de passagem molhada, isso aí é muito importante, é uma questão de mobilidade, porque durante a cheia de alguns riachos, as pessoas ficam ilhadas, sem ter como passar, ou então fazendo desvio, aumentando aí o seu percurso. Nisso não aumenta só o percurso, aumenta o custo também, Sim. não é? Uma demanda que existia, mas através da parceria, através de algumas com recurso próprio, a exemplo Pau de Leite, São Gonçalo e Itapera, isso aí foi com recurso próprio. Esse aí é um investimento, a gente acha que é pouco, mas não é. É um investimento alto para um município que a receita é migrada, é curta. Então, isso aí é muito bom, mas o prefeito foi buscar parcerias através Cajueiro cooperar e conseguiu a do Cajueiro, Conceição e o assentamento Frei Dimas. Isso aí, a Conceição, uma passagem molhada imensa, ela é grande, já que o riacho lá é muito pesado. E quando você, no período de chuva, que o riacho dava enchente, você tem que arrudear lá pela Liberdade. Isso dependendo da condição da estrada também, muitas vezes pelo Dois Riachos ou por outro caminho. Então, essa passagem molhada é muito importante, é de nossa significância muito grande. Temos outras na zona rural. A recuperação das lavanderias. Muita gente ainda lava roupa nas lavanderias. E outra coisa, eu estava escutando, acho que um áudio, uma senhora lá do Coronel Maia. Eles botaram as tomadas e a gente leva o tanquinho para lavar a roupa lá. Uhum. Então, a gente não gasta energia de casa e tem a água, tem tudo lá na lavanderia. Então, isso é importância também. Eu acredito que nas outras lavanderias foi feito da mesma forma, não é isso? Instalação da feira do gado. Antigamente, a gente tinha ali no mercado, vamos chamar o mercado velho, levavam o gado para lá e eles ficavam dentro das gaiolas. Você não tinha uma visão, você via o gado de baixo para cima. Você não tinha uma visão desses animais, gado, ovelha, seja o que for. Hoje não, hoje você tem uma visão, você arrudeia, vê o animal incompleto, muito bom. E uma das coisas que eu acho mais importante também é a questão do viveiro de mudas. A gente vive numa cidade que é considerada, dizem, a mais verde do sertão paraibano. Eu não concordo, eu acho que ela é a mais verde do Nordeste brasileiro. Para a gente que vive no semiárido, ter uma cidade onde praticamente todas as calçadas têm árvore, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque ela diminui a temperatura, ela evita que a pessoa fique no sol por muito tempo.
Ano passado, a gente tem informação que os índices aplicados pelo município de Catolé do Rocha em alguns setores superaram aquela meta, aquele teto. Um exemplo disso é o destaque no setor de educação. Acho que a legislação diz que os municípios devem empregar 25% em manutenção, desenvolvimento do ensino, e o município de Catolé do Rocha foi além, aplicou mais de 28%. Vamos falar um pouquinho sobre esses avanços no setor da educação de Catolé do Rocha?
Certo, Petrônio. Agora eu vou começar por uma transição.
Fica à vontade.
Sair da agricultura. Da agricultura, mas continuando na zona rural.
Sim.
Para entrar na educação. Hoje, todas as escolas, zona urbana e zona rural, elas são climatizadas. Todas as salas de aula são climatizadas. Boa parte vai ter energia solar. Então, isso aí são melhorias. Dá mais conforto ao aluno, dá mais conforto ao professor. A pessoa se sente mais motivada, não é, para trabalhar e para estudar. E com relação ao índice, é de admirar, porque em todas as prefeituras eu vejo aquela correria no final de ano para fechar, para tentar atingir os 25% na educação. Catolé não. Catolé foi tranquilo. Por quê? Porque realmente tem um investimento. Então a gente chegou a um índice de 28,18%. Foi 3,18% a mais do que exigido por lei. Então isso aí é muito bom. Educação, a gente tem diversas coisas para falar. Reforma e ampliação das escolas municipais. A gente vê o Catarina, foi construído mais 8 salas de aula. Isso aí, 8 salas de aula, climatizada, toda pronta, toda organizadazinha. Se você botar 30 alunos por sala, dá 320 alunos.
É uma nova escola.
É uma nova escola. Se você pegar as escolas, na maioria, não tinha essa quantidade de sala. Então, isso é muito bom. Além disso, temos ampliação do Luzia Maia, a construção daquele refeitório. Um refeitório onde a pessoa, o aluno, vai ter o conforto de fazer sua refeição, fazer seu lanche sentado, com conforto, e levar mais uma vez a climatização do ambiente.
As então, escolas do município, sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, isso aqui é uma conversa, estão no mesmo padrão que escolas particulares, né?
Discordo.
Até melhor.
Ah.
Não são todas as particulares.
Eu discordo com você. Eu acho que as escolas de Catolé, as escolas municipais de Catolé, ela tem padrão de escolas de cidades grandes, de escolas particulares, conhecidas, renomadas. Então, não tem diferença. Não tem diferença. Isso eu vou além. Não só a estrutura, mas o material humano também. Os profissionais que atuam na educação de Catolé, eles se encaixam em qualquer escola. Não vou dizer do estado da Paraíba, mas do Nordeste. Eu acho que se a gente puxar mais um pouquinho, a gente transfere até barreiras do Nordeste. Isso é muito bom.
E as creches vão no mesmo mesmo nível, né?
Isso. Tivemos a ampliação, né, da Terezinha Pereira Nunes, onde vai ter mais conforto também para as crianças que ficam lá. Tivemos a reforma da Rômulo Maia, reforma e ampliação. Tivemos, em parceria com o governo do estado, está sendo construída mais uma creche em Catolé, que fica ali no Tancredo Neves. Aquisição de ônibus, aquisição de outros veículos, realização do desfile cívico. Aquele desfile chama atenção não da população de Catolé, mas da região todinha. Vem gente de outros municípios assistir o desfile de Catolé, que é uma parceria pública-privada, né? Que as escolas privadas também desfilam. Temos corpo de bombeiro, polícia militar, polícia civil. Isso aí é clubes de serviço. Esse desfile, ele chama atenção. Ele é muito bonito mesmo.
E a valorização do profissional, já que você elogiou o profissionalismo dos que servem ao setor da educação, a valorização do profissional da educação, ela também está garantida nessa gestão, Laurinho Ricardo.
Isso, inclusive com o pagamento, né, do PROV, que é o Prêmio de Valorização Educacional. Os professores, os funcionários da educação, eles tiveram esse direito. Por quê? Porque eles estão sendo incentivados a dar o melhor de si, a fazer o melhor de si, e o município reconhecendo isso. E por justo, eu sou da opinião de que o professor era para ter o melhor salário na estrutura pública do Brasil, porque tudo começa nele, tudo começa nele. Infelizmente, algumas vezes a gente ficou para trás. O professor, ele era para ganhar melhor do que o médico, do que o juiz, do que o advogado, era para ser um salário, mas quem sabe um dia, Petrônio, a gente chega lá, não é?
Verdade.
Quem sabe um dia a gente chega lá. E dá continuidade. Os professores de Catolé, todos eles, recebem dentro do piso nacional. No mínimo é pago o piso nacional, mas muitos recebem bem mais do que isso.
Estamos conversando com o vice-prefeito Ricardo Maia aqui no programa Catolé em Ação desta sexta-feira. O município de Catolé do Rocha, através da Secretaria de Infraestrutura, está executando o maior programa recente da história de Catolé do Rocha. Eu gostaria de lhe ouvir sobre isso, porque com recursos próprios, através de emendas, com parceria com o governo do estado, com o governo federal, o município está perseguindo essa meta de pavimentar sempre mais.
Isso, Petrônio. É Catolé, por ser uma cidade de um relevo ondulado, ele traz problemas, principalmente na época do inverno, que muitas vezes a gente fica sem poder até sair de casa, né, no seu carro, na sua moto, né? E a gente vem, o prefeito Laurinho vem fazendo muito na parte de infraestrutura. Eu me perdi agora no número de ruas, mas estava em 38, eu não sei hoje. Então isso aí, se você for colocar em meses, dá praticamente uma rua por mês de gestão. Então é um negócio que vem avançando muito, vem avançando tanto com recurso próprio, recurso que é arrecadado com o IPTU, e quanto com emendas, parcerias, emendas de diversos deputados. Fala nessa questão de deputados, recebe emenda de todo mundo, de qualquer deputado. O importante é vir e beneficiar a população. E uma coisa que ficou muito bom e vai ser ampliada, eu acho que já tem previsão daqui a pouco tempo, a questão da travessia urbana, né? Pavimentação asfáltica, a terceira etapa. Isso aí, o centro de Catolé, algumas ruas de Catolé ficaram que a pessoa deixa de andar por outras ruas para passar por elas. Então, é uma parceria muito importante entre prefeitura e governo do estado, que vem fazendo muito, né? Tivemos também, além do governo do estado, tivemos aquela parceria com a Codevasf, que fez também pavimentação asfáltica em algumas ruas de Catolé. A exemplo, IFPB e Tancredo Neves, não é isso?
Exatamente.
Vamos lá, obra de saneamento básico. Saneamento básico é um serviço que poucos querem fazer, mas a gestão vem fazendo muito. A gente vê um serviço extraordinário ali por trás da Pedra da Capelinha. Aquilo ali era uma necessidade de muitos anos. Tivemos também o loteamento de São Paulo, se não me engano, no Sade Soares. Então, está sendo feito muito pelo saneamento.
A gente sabe que existe aquela máxima, quando você diz, muitos não querem fazer, porque existe uma máxima na política de antigamente que dizia, saneamento básico é uma obra que fica debaixo da terra, ninguém vê. Mas é importantíssima para os setores de saúde, a questão da preservação ambiental, a questão da qualidade de vida, né?
Certeza, certeza, Petrônio. Você falou um negócio sério. Fica enterrado, ninguém vê, ninguém lembra. Mas onde está sendo pavimentado, isso já vem há algum tempo, na gestão do Leomar foi feito também, o saneamento. Porque muitas vezes não adianta você fazer a pavimentação, não faz o saneamento, depois vai ter que quebrar tudo para fazer de novo. Então são dois serviços. Tivemos um programa muito bom, muito interessante, que foi aquele programa de distribuição de terrenos. Pessoas carentes, que não tinham onde construir sua casa recebeu esse terreno escriturado, tudo direitinho, tudo correto, para se ela quiser construir no outro dia, poder começar. Isso é muito bom, muito bom. Foram 104 terrenos. Então, são 104 novas moradias.
E isso é investimento em habitação?
Investimento em habitação e em qualidade. Você deixa, muitas vezes, quem mora de aluguel, eu fui exemplo disso, de vez em quando eu me mudava. E a cada mudança, meus móveis definhavam, eu tinha que comprar outros. Então, isso aí melhora a qualidade de vida. Você vai comprar um móvel, vai deixar lá parado na sua casa, na minha casa, não é?
Exato.
Isso aí é muito bom mesmo. Temos outras questões, como a reforma da Praça Fábio Mariz. Uma reforma que durou, eu acho que mais de 10 anos. Não por culpa de gestões, mas sim por culpa de empreiteiras. Problemas judiciais, problemas com as empreiteiras, com as empresas. Mas o prefeito Laurinho, quando chegou, ele disse: aqui vai ser meu primeiro passo a inaugurar essa praça. E eu acho que foi inaugurada em maio de 2022. Uma obra aí que passou, iniciou na gestão de Edivaldo, passou por duas gestões de Lamar, e na gestão do Laurinho ele conseguiu finalizar e entregar as pessoas que, além da praça, teve o setor de artesanato, né?
Isso.
Teve ali que são 42 boxes. Então, está beneficiando 42 pequenos comerciantes. Se eu, de vez em quando, eu vou lá fazer um serviço, lá tem um sapateiro muito bom, eu vou lá de vez em quando.
São muitas as atividades econômicas, né? Tem alimentação, tem gente que conserta celular, tem quem corta cabelo, ajeita relógio, tem muitas atividades.
Tem muitas atividades.
Chaveiro,
tem o amigo Enoch, a quem eu mando um abraço. Tem chaveiro, tem pessoas que vendem rede, vendem confecção. Exato. E isso ficou muito bom.
Além do próprio artesanato.
Do próprio artesanato, é claro, né? É claro.
Vice-prefeito, eu ainda queria falar no setor de infraestrutura, que eu acho interessante ser ponderado, que o município, quando não pode fazer, ele segue a cartilha dos governos estadual e federal. Quando eu não posso fazer sozinho, eu ajudo a ser feito. O município fez a doação de mais de R$1 milhão, é essa avaliação cartorial do terreno que foi doado para o governo do estado construir o condomínio de Cidade Madura. Também temos a questão do centro de abastecimento Geraldo Gomes, ou Geraldo de Nelson, como muitos conheciam. Quer dizer, são importantes ações, são ações pontuais que vão e que já estão beneficiando, a exemplo do centro de abastecimento Geraldo de Nelson, a população catolense.
Esse, Petrone, lá no centro de abastecimento Geraldo de Nelson, tem aqueles barracos ali na frente, fechando até uma rua, na época, por determinação do Ministério Público, para retirar os barracos lá da Praça Fábio Mariz e para não desalojar esse pessoal das suas atividades, foi feito um acordo, um TAC entre o Ministério Público e a Prefeitura e cederam aquela área para eles colocarem o seu comércio, o seu barraco, seu trailer. Então, com a reforma do mercado, Geraldo Nelson conseguiu realocar esse pessoal em um ambiente bem melhor do que era antes, né? Do que eles estavam. Então, isso aí é questão de saúde, não é?
Exatamente.
É questão de saúde.
Além do Cidade Madura, que logo em breve o governo do estado vai fazer, acredito eu, a seleção para moradia de idosos, né?
Isso, se eu não me engano, são 40 casas, todas adaptadas para o idoso ter um conforto. É, a gente tem muito idoso que não tem condição de se locomover bem, nem dentro de casa. Então, isso aí é uma parceria interessantíssima, porque vamos dar conforto, vamos dar comodidade a 40 famílias com idosos, né? Isso é muito bom, é questão de saúde também.
Exato.
Você vai melhorar a qualidade de vida desse pessoal.
Vai ter academia, vai ser todo dotado lá, assim como é o condomínio de Cidade Maduras nas cidades onde já existe. Agora, vice-prefeito, a gente acaba esquecendo quando se fala em construção, por exemplo, das passagens molhadas, dessas reformas ou obras grandes, seja de pavimentação, do centro de abastecimento, do centro de comercialização de artesanato, do próprio condomínio de Cidade Madura, que essas obras envolvem um volume grande de recursos. Esses recursos são para compra de material, são para contratação de mão de obra, e isso gera renda e gera emprego para o próprio município. Quer dizer, é um dinheiro que fica circulando aqui. Daí a importância também para o comércio local.
Verdade, Petrônio. Quanto mais você faz, mais você beneficia o comércio local. Você beneficia a mão de obra local. Essas empresas que vêm de fora, elas não traz seus funcionários. Ela contrata a mão de obra daqui. Então, deixando renda, melhorando o comércio. Não é só de material de construção, não, que melhora.
Tudo, né?
Melhora tudo. Melhora supermercado, de loja de confecção, de loja de material de construção.
Verdade.
Vamos lá, de alimentação, de pousadas. Isso tudo aí, você quando vai construir uma obra, você não pode olhar só para ela, porque ela mexe em todos os setores.
Esse nosso bate-papo com o vice-prefeito Ricardo Maia continua. E a gente chega agora no setor de saúde, onde em 2021 2023, ano passado, os índices de saúde também tiveram uma superação daquilo que é indicado para o que foi atingido, para o que foi aplicado. De acordo com o relatório da execução orçamentária e financeira do ano de 2023, os indicadores de saúde mostram que, daqueles 15% que é a exigência constitucional, lei de responsabilidade fiscal, inclusive, nós atingimos um índice de mais de 25%, vice-prefeito. Existem investimentos importantes na saúde para o povo de Catolé do Rocha.
Verdade, Petrônio, verdade. Vem sendo feito muito pela saúde. Infelizmente, quando a gente precisa de um serviço de saúde, a gente quer ser atendido na hora. Eu entendo isso, porque é coisa que mexe com a gente quando a gente está doente. Então, a gente quer isso. Então, para você ter uma ideia, Petrônio, o índice exigido por lei é de 15%. Na saúde de Catolé, o ano passado, foi investido 25,20%. Então, dá...
Mais de 10%.
Mais de 10%.
A mais.
Então, isso aí, sinal que vem sendo feito muito. A gente tem o prefeito à vontade de fazer, uma secretária experiente que já sabe como, de todos os problemas, de todas as situações que a saúde precisa, não é? Tivemos muita coisa para falar da saúde. A gente tem para falar e mostrar, porque só falar não adianta, né? A gente tem que mostrar.
Exato.
Então, a gente tem a instalação da casa de apoio em João Pessoa, onde quem vai tem todos os benefícios, como alimentação, hospedagem, muitas vezes até o transporte, para alguns que não podem se locomover. Você tem isso tudo. Independente da hora que chega, independente da hora que vai sair, o pessoal está lá pronto para servir, pronto para ajudar, pronto para atender, não é isso? Tivemos, em parceria com a Energisa, foi a energia solar do Hermina. Mas, com essa economia gerada por essa parceria, a gente conseguiu reformar e ampliar e climatizar o Hospital Hermina Evangelista. Isso aí você vê que parceria é uma palavra forte.
Inclusive, você tem uma participação interessante nesse setor, porque juntamente através do Cabo Gilberto, deputado federal, vocês conseguiram, nos vários pedidos que fizeram, conseguiram que o Cabo Gilberto enviasse para Catolé do Rocha também uma emenda, não é isso?
Foi sim, Petrônio. E eu ri no dia que o Cabo Gilberto veio a Catolé, a gente teve no Hermina, ele olhou e disse: quem mantém isso aqui é o município? Eu digo assim. Eles como? Com dificuldade, mas com vontade. Tem as dificuldades, mas a gente tem a vontade de fazer. Ele disse: rapaz, eu não acredito. Depois, deputado, aqui é mantido pelo município, a gente atende a região todinha. Então, vamos botar o dinheiro para nós, para a gente melhorar. E ele mandou, eu acho que não sei se entrou esse ano ou ficou para o próximo, acho que é para o próximo, porque está no orçamento o próximo ano. Aí eu comecei a pedir, ele disse: vai deixar para as outras cidades? Não, eu quero para mim, as outras depois vocês se viram, vocês se viram lá. Mas isso é muito bom, é sinal de parceria.
Sim.
Então a gente tem que cobrar, a gente tem que ir. E foi, ele se sentiu praticamente em casa. A gente teve em outros locais e ele é admirado com a cidade de Catolé, não é? Mas, Petrônio, vamos continuar. Tivemos reformas das UBSs, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Isso aí, a gente está iniciando a construção de uma, agora lá no Padre Pedro Serrão, parceria também com emendas de parlamentares. Demonstra que vamos buscar, vamos receber, não quero saber de quem. Teve um problema naquela UBS lá do Padre Pedro Serrão, porque a empresa que ganhou a licitação, infelizmente, não cumpriu com o contrato. Desistiu, são coisas que demandam tempo para fazer esse processo de destrato. São coisas que demandam tempo, mas graças a Deus, saiu uma, em seguida já entrou outra empresa, se eu não me engano, já começaram lá a limpeza do terreno para iniciar a construção, que ali vai beneficiar aquele pessoal que saia para o Tancredo Neves, vai beneficiar Padre Pedro Serrão, Jardim Planalto, Hilton Xavier, até uma parte ali do Rancho do Povo vai vir para lá, não é? Que fica mais perto. Duas obras muito importantes que eu estive visitando: o Centro de Imagem, o CDI. Meu amigo, eu já estive em algumas clínicas particulares lá em João Pessoa. Se você entrar no CDI, você diz: isso aqui não é do município. Toda certeza como não é, porque quem chegar lá vai encontrar um prédio com a estrutura excelente para atender todas as demandas de imagem. Isso vai ser muito bom. A gente vai ter até raio-x, tomografia, ultrassom, mamografia. Vai ter diversos serviços que hoje alguns deles você precisa sair ou então precisa fazer de forma particular. Isso aí vai ser um benefício extremamente importante para a população. Que
além de uma economia, né? Porque a gente sabe que a prefeitura de Catolé do Rocha, na gestão Laurinho Ricardo, tem, digamos que, licitado, contratado prestação de serviços nesse setor de saúde em diversas clínicas e laboratórios da região, que a partir do momento que esses equipamentos são do próprio município, estarão todos reunidos nesse centro de imagem, isso vai reduzir a despesa, o financeiro, que vai poder investir na própria saúde.
Isso, Petrônio, você lembrou bem. Além do serviço ser prestado dentro de Catolé, que isso aí é muito bom, evita você se deslocar para outros municípios, a gente pensa na despesa só do exame. Mas não é a despesa só do exame. Você vai ter despesa com combustível, com manutenção de carro, com diária de motorista. E um dos pontos principais, você diminui riscos de acidente, você evita, você age mais rápido, você vai ter o seu exame na hora que você necessita. Isso aí vai ser muito bom mesmo.
Agora, vice-prefeito, dois pontos que eu ainda gostaria de tocar, que na gestão atual houve uma ampliação da frota de veículos da Secretaria de Saúde, até para fazer frente àquele programa TFD, que é o tratamento fora de domicílio, que dá suporte àqueles que procuram a casa de apoio, que procuram as clínicas, os hospitais, os laboratórios, seja na própria João Pessoa, mas também alguns a gente sabe que vão para Campina, Mossoró, João Pessoa, Fortaleza. Quer dizer, existiu essa ampliação da frota de veículos, não apenas para a Secretaria de Saúde em si, no tocante ao TFD, tratamento fora de domicílio, mas vigilância sanitária também recebeu o veículo. Enfim, mais uma vez, a valorização que a gestão Laurinho Ricardo dá ao profissional. Pagamento do piso nacional dos agentes comunitários de edemias, pagamento do piso nacional dos agentes comunitários de saúde, pagamento do piso nacional da enfermagem, tudo isso faz com que a gente possa não apenas dizer, como você mesmo disse, mas possa mostrar, provar que Catolé do Rocha tem uma saúde de qualidade, sim, né?
Temos, Petrônio, temos sim. Mas é como eu lhe disse, muitas vezes a gente chega na questão de doença, a gente já chega agoniado, querendo ser atendido no mesmo momento. Mas Catolé tem muito, Catolé faz muito. Eu fui um dia desses fazer um exame de sangue lá no centro de saúde. Meu amigo, é muita gente. E quando você termina, tem um cafezinho com uma bolachinha, rapaz. Pense, que você vai em jejum, sim, vai com fome, mas quando sai, tem um cafezinho com uma bolachinha, o negócio lá, muito bom.
Você agora me lembrou o que disse o presidente do Tribunal de Contas, quando esteve aqui ano passado visitando, inclusive, o Centro de Saúde, a Secretaria de Saúde, a UBS, Dr. Edmir Xavier. Ele disse que há tempos não tinha visto uma estrutura tão maravilhosa. E quando ele viu a relação dos mais de 60 tipos de exames oferecidos no laboratório de análises clínicas do Centro de Saúde, ele disse, meu Deus, tem exame lá que em laboratório particular não oferece, em Catolé.
É verdade, a saúde, a gente vê o Centro de Saúde, é uma estrutura grande, com vários especialistas, com várias áreas, atendendo a todos. Essa parte do laboratório, os profissionais são muito bons, são os profissionais que ele lhe acolhe. O cara foi tirar o sangue lá, o meu, rapaz, quando eu olhei, ele disse, vamos, eu disse, vai tirar, não? Ele disse, de novo, já tirei. Eu disse, ah, rapaz, tá, pessoa mão boa. Mas tivemos aumento da frota, não só na saúde, mas nas outras secretarias também. Isso aí gera conforto para quem precisa do transporte para viajar.
Ô Ricardo, quando a gente fala em saúde, a gente encerra esse capítulo do nosso bate-papo, mas aí a gente lembra, vamos falar agora sobre cultura e turismo, a gente lembra que ainda se tratando de saúde, a gestão Laurinho Ricardo também passou pela pandemia da Covid. 21 e 22 foram anos pesados em termos de preocupação com a Covid-19. Aqui em Catolé do Rocha, acho que a gente teve 60, 62 óbitos, infelizmente, e a gente se solidariza e sempre que pode registra essa solidariedade com os familiares que perderam seus entes queridos. Em saúde, em educação, mas também na cultura, os impactos aconteceram da pandemia. E em se falando de cultura, a gente tem aí duas leis para se trabalhar, para se dar uma assistência aos ativistas culturais da nossa terra. A Aldir Blanc, que foi 2021, executada em 21, e a Paulo Gustavo, que começou a se preparar, a se formatar ano passado, e que a execução está se dando agora, em 2024. Eu gostaria de lhe ouvir sobre essa atenção, porque eu lembro que sempre, mesmo quando estava prefeito o Dr. Leomar Benício Maia, quem sempre estavam na abertura abertura do carnaval era o vice-prefeito Laurinho e você. Vocês dois sempre estavam lá por cima do palco. E isso é uma imagem que sempre ficou na minha cabeça. Então, vocês são homens que gostam da cultura, são gestores que gostam desse segmento da administração.
Isso, verdade, Petrônio. Esse setor, todos eles, da cultura, eles sofreram muito na pandemia. Sofreram demais. Teve pessoas que, eu acho, chegou a passar necessidade. Como? Se eu, meu trabalho é um exemplo, é fazer um show, mas não posso fazer. Os grandes artistas inventaram aquela live, aquele negócio, mas o pequeno.
Exato.
O pequeno, como era que ele sobrevivia àquilo? Não tinha como, era uma situação difícil. Ainda bem que o governo federal e a busca incansável por esses recursos, Catolé conseguiu ser inserido na Lei Aldir Blanc e na Paulo Gustavo. Isso foi muito bom mesmo. O prefeito é festivo.
E o vice não?
Não, o vice é o seguinte.
Acompanha.
Não, mas o vice é o seguinte. Não quero ir, mas se for, não saio. Se for, eu só saio na vassoura.
Inimigos do fim.
Mas tivemos aí dois grandes carnavais com uma grade artística excelente, que agradou todos os públicos.
Verdade.
Agora, uma questão que eu acho mais importante no carnaval ou nas festas públicas de Catolé é a questão segurança. Você pode vir tranquilo, porque se depender do município, do estado, você volta para casa sossegado. Isso é muito bom, isso incentiva.
É um cartão de apresentação, né?
De apresentação, já que Catolé tem uma fama que não existe.
Exatamente.
Tem uma fama que não existe. Catolé tem uma fama de cidade violenta, mas não é.
Não é.
Não é. Isso aí ficou no passado, se teve. Catolé é uma cidade que você vem para a festa, você pode trazer sua família, pode ficar sossegado, que a integridade física sua vai ser praticamente garantida, não é?
Verdade. Já tivemos, além dos dois grandes carnavais, acho que desde 22, desde 21, tivemos a festa da cidade, o aniversário
não,
da cidade.
21 não teve.
Foram as lives em 21.
Foram as lives.
Aí em 22 começou com
a 23 foi o aniversário da cidade.
Já tivemos com o aniversário da cidade.
Isso.
A partir de 22 também já tivemos o São João Cultural.
Eu estava até reclamando com o prefeito e puxei nas orelhas dele, ele não gosta muito não, mas eu faço de vez em quando. O São João Cultural, muito bom, um espaço bom. Sim. Agora faltou uma coisa, faltou uma arquibancada.
Sim.
Faltou uma arquibancada. Eu digo aí, prefeito, é um negócio.
Para as pessoas poderem ver as quadrilhas.
Isso, ver as quadrilhas, ver até a própria atração. Você ficava. Mas eu conversei com ele, ele disse: no próximo, que é esse ano, pode contar que vai ter. Eu digo: olha, já é muito bom. E o que eu acho interessante na gestão Laurinho é que ele escuta. Muitas vezes tem gente que critica, mas é uma crítica não construtiva. Isso aí não leva a nada. Mas quando você opina para melhorar, a gente tem que escutar.
Também você diz: não gostei disso, mas pode melhorar sim. É. Quer dizer, você já vai com um indicativo de solução.
Solução, certeza. Aí eu falei nessa questão da arquibancada, ele disse, pode ter certeza que o ano que vem vai ter.
Ô Ricardo, a gente fala dos grandes eventos públicos, aniversário da cidade, carnaval, o próprio São João Cultural, mas a gente também não pode deixar de esquecer do turismo de eventos, que também envolve a parte religiosa. Temos a festa da padroeira, durante o aniversário da cidade, temos o Catolé Fé, temos também o culto em ação de graças, que envolve o Conselho Municipal das Igrejas Evangélicas, quer dizer, nada fica esquecido aos olhos da administração.
Todos os setores, Petrônio, são lembrados e beneficiados, independente de cultura, de religião, cada um tem seu espaço, então é muito bom. A gente tem a questão fé em Catolé, ela é muito grande, a gente tem várias procissões, inclusive para o monte, a gente tem vários cultos evangélicos aqui que lotam.
Exato.
Então, a gente tem que ter o respeito, tem que ter, e além do respeito, a valorização. Porque quando você faz um evento desse, Petrônio, você traz renda, você traz benefício para o município. Então, vamos continuar apoiando, vamos continuar realizando, vamos continuar buscando cada vez mais.
Eu queria falar um pouquinho sobre as conquistas para o setor de esporte.
Setor de esporte, vamos lá. São quadras poliesportivas, com emendas federais, com o governo do estado, com parcerias. Temos, ali no loteamento de São Paulo, temos em construção no Caíque, temos construção da quadra de areia em Picos, revitalização da quadra lá em Picos também, Catolé de Baixo, onde foi alugada uma área para prática esportiva. Isso aí tudo vai, além de distribuição de material esportivo, revitalização de campos, apoio a torneios. Muitas vezes a gente encontra o ônibus do município. Precisa de mais? Sim, claro, concordo, mas está sendo feito, o primeiro passo está sendo dado. Não tinha nenhum transporte, hoje já tem. Então, vamos continuar trabalhando nessa área, que quando você investe no esporte, você melhora a qualidade de vida e evita dessas crianças procurarem outros meios de se enterter, que infelizmente é muito complicado, que não compensa. Então, investir em esporte é investir na família. E quem sabe desponte um jogador, um atleta, qualquer área, para nível nacional.
E já tivemos no passado, e ainda temos agora no presente, um incentivo muito grande, e no passado tivemos revelações no futebol de salão, agora tem a história do beach tênis, quer dizer, Catolé do Rocha está sendo uma vitrine.
A vitrine, é verdade, tem um amigo Gil, que foi aí no nível nacional, ainda hoje é reconhecido, temos Preto, que tem um trabalho excelente ali com crianças lá no Caíque.
Vice-prefeito Ricardo, para tudo isso é necessário se ter um município equilibrado financeiramente. E aí a gente volta ao ponto que eu tinha feito lá na abertura. Você participou das gestões do Edivaldo, do prefeito Dr. Leomar, setor de agricultura, e no setor de finanças você chegou a ser tesoureiro do município. O que a gente pode destacar de equilíbrio financeiro da gestão? Como se fazer a tarefa de casa? E quando a gente fala da tarefa de casa, é manter tudo isso funcionando? É manter toda essa estrutura nos segmentos, são 12 secretarias municipais, é uma estrutura grande no município de Catolé do Rocha. Eu gostaria de lhe ouvir sobre coisas que poucas vezes a gente fala, que são as outras obrigações do próprio município. Porque além de se manter toda essa estrutura, de pagar funcionário, de manter o funcionamento dessas unidades, tem coisas que muita gente nem sabe que a prefeitura tem que manter para manter as portas abertas e para continuar oferecendo a boa prestação de serviço.
Finanças é um negócio complicado até dentro de casa. É muito difícil, é um negócio complicado. Quando você tem muito, fica mais fácil. Agora, quando você trabalha com recursos pouco, escassos, você tem que ter um controle mais firme. Muitas vezes o pessoal não entende. Mas veio o dinheiro. Sim, veio o dinheiro, mas eu não posso fazer dessa forma. Eu tenho que cumprir algumas leis que determinam para onde aquele recurso vai. Então, temos várias coisas na Secretaria de Finanças. Temos a secretária muito eficiente, muito experiente, Francisco Net, mas temos algumas obrigações que tem que ser cumprida. Se não for, a justiça vem e bloqueia. Então, você tem que cumprir de toda forma. Um exemplo, parcelamento de INSS. Se você atrasar uma parcela daquela, no outro dia o recurso está bloqueado. Então, você tem que pagar de toda forma. Temos parcelamento de FGTS, PASEP, Energisa, CAGEPA. E são parcelamentos que, numa época em que o município estava sem recurso, teve que fazer, porque senão não sobrevivia. Mas isso aí é um negócio que vem sendo cumprido à risca na gestão Laurinho, vem sendo cumprido. Ele fala muito precatório. Infelizmente, são dívidas trabalhistas que a pessoa entra na justiça e o município perde. Então, são outros recursos, Petrônio, que você tem que pagar de toda forma. Se não pagar, o dinheiro é bloqueado. Mas temos um controle tão grande que esses recursos, apesar de ser pouco, mantemos folha de pagamento em dia. Eu não falei mais atrás, mas eu vou falar agora. Pagamos todos os pisos, seja ele qualquer área. Pagamos os fornecedores em dia. E além do mais, ajudamos a população. Um dinheirinho, às vezes, para uma feira, um dinheirinho para um aluguel. Isso aí acontece. Acontece muito. A gente ajuda muitas pessoas. Muita mesmo. De forma que, se você analisar direitinho, o município está sendo bem gerido. Tem repasse de câmara, que é outro obrigatório, você tem que fazer de toda forma, não tem como deixar de fazer. Então, se com pouco recurso está conseguindo fazer isso tudo, tem muitas obras com recurso próprio, viu? Muitas obras com recurso próprio. Então, isso aí é sinal de controle, isso aí é sinal de boa gestão, que a gente tem um certificado de excelência pelo cumprimento com a eficiência, eficácia, transparência e modernização das licitações e contratos administrativos. Então, daqui parte da que parte esse controle, da que parte essa excelência, da que parte essa gestão de cada vez querer fazer mais, mas com o pé no chão.
Tá aprendendo com o prefeito Laurinho, o vice-prefeito Ricardo. Eu ia deixar para o final. O vice-prefeito está falando de um certificado que o município acaba de receber. Isso foi agora, acho que quarta-feira da Semana Santa, um certificado do Portal de Compras Públicas do Brasil. O município de Catolé do Rocha foi chancelado com o selo de excelência em compras públicas durante o ano de 2023. É um certificado de reconhecimento pela importância, não só para Catolé do Rocha, diz o próprio certificado, mas para o país. E foi assinado pelo CEO do Portal de Compras Públicas do Brasil, Leonardo César de Carvalho Ladeira. Quer dizer, é um importante reconhecimento, é um importante, digamos assim, cartão de apresentação. Catolé do Rocha está fazendo o que é certo, está investindo no que é certo e beneficiando e muito a população.
Agora, cada vez que a gente recebe um certificado desse, aumenta a nossa responsabilidade. Mas isso aí eu tenho certeza que a gente vai receber outros, porque a gestão, ela é responsável, ela é pé no chão, ela tem um controle de suas demandas, de suas receitas, e do que pode ser feito e do que não pode. Isso aí pode ter certeza que outros certificados desses virão.
Vice-prefeito Ricardo, na semana passada, na quarta-feira, a Secretaria de Assistência Social fez a entrega de 20 toneladas de alimentos através do programa Alimento Cidadão, o conhecido peixe da Semana Santa, que é o peixe, a farinha de milho, o macarrão. Eu gostaria de lhe ouvir sobre essa distribuição do peixe, mas gostaria de lhe ouvir também sobre os investimentos nessa área tão interessante e que diretamente interligada com os sonhos, com as aspirações da população em situação de vulnerabilidade social.
Petrônio, vamos deixar o peixe para o final, que aí eu vou vender meu peixe também.
Tá certo.
Vamos, essa questão de inclusão social, isso é muito interessante, porque quando a gente inclui, a gente beneficia, a gente tira a pessoa da certa vulnerabilidade de um certo, assim, um risco para entrar em outros caminhos. Então, como é que está sendo feito? Cursos profissionalizantes. E eu achei interessante que na semana da Semana Santa foi feito um curso de produção de ovos de Páscoa. Então, ali, quando você fez um curso daquele, você já incentivou a pessoa a produzir e vender aquele ovo de Páscoa, às vezes no domingo ou em outro dia, né? Sim. Se não fizer o ovo, ela vai vender um chocolate e depois vai... Isso aí é interessante. Temos outros cursos, vai ter de cabeleireiro, já tivemos de maquiagem. Vai me lembrando também que são tantos que eu fico meio perdido.
É, agora tem de manicure e pedicure em parceria com o IFPB, o Governo Federal.
Olá.
É, as mulheres que foram beneficiadas são 40. Esse curso começou no dia 22. Elas, além do curso, além de ganhar conhecimento, de se profissionalizarem, por mês elas ganham uma bolsa de R$160. R$10 por hora aula. Participou da aula, R$10. A cada 15 dias esse pagamento é feito, R$80 a cada 15 dias, no final do mês, 8 e 8, 16, R$160. Quer dizer, é importantíssimas ações como essas.
Isso, além de receber, mas o que vale mais nessas ações, Petrônio, é o conhecimento.
Sim.
Gerar o conhecimento, tornar a pessoa independente. Quando você torna uma pessoa independente, ela se sente mais valorizada, ela se sente mais feliz, sua autoestima melhora, não é? Mas temos outras coisas, temos a manutenção do programa Criança Feliz, manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, manutenção das atividades dos idosos, daqui uns dias eu estou me incluindo, espero. Pense num grupo fantástico, esse grupo dos idosos, é um grupo fantástico, um pessoal alegre, que ele transmite uma alegria tão grande para a gente, quando a gente os encontra, que, rapaz, dá vontade de participar mesmo sem ser. Convênio com a APC. É o que eu te falo, Petrônio. A questão de saúde deixa a gente muito vulnerável, deixa a gente fragilizado. Não só a gente, mas a família por si. Então, esse convênio é muito importante. É, infelizmente, a demanda vem aumentando muito. Mas quando você tem um acolhimento, você já se sente melhor. E a APC faz um trabalho excelente há muitos anos e esse convênio melhora muito a estrutura, melhora muito o acolhimento, tanto em questão de alimentação e outras coisas, né? O Arte Viver, falar um pouco, um projeto que teve início com um programa da Petrobras e depois, com o tempo, a Petrobras saiu, mas o programa ficou. Um programa que atende crianças e tem fila de espera na época da matrícula para participar do Arte Viver, para você se inserir lá. Temos aula de pintura, música, informática, panificação. Temos várias coisas lá no Arte Viver e aquele prédio era um prédio abandonado, um prédio que que ia cair, estava só as paredes. Mas ficou um prédio bom, histórico, e que está prestando um serviço belíssimo.
Além desse convênio para manter o projeto da Arte de Viver, distribuição de kits, de enxovais.
Isso, atendendo as gestantes carentes, né, que ela vai ter, ali, no início, vai ter com quem manter sua criança para seu recém-nascido, com algumas coisas doadas pela prefeitura. Sim. Isso é um programa muito bom.
E aí, você disse que queria encerrar com o peixe da Semana Santa. Some-se a questão do peixe da Semana Santa, o PAA e as parcerias com o governo do estado, com o governo federal, que em 21 e 22 teve também distribuição de cestas básicas. A gente não pode esquecer disso. Somando tudo, o município de Catolé do Rocha chega a uma importante marca de distribuição de alimentos, somando aí o peixe da Semana Santa.
Eu acho que a gente falou a palavra parceria, eu acho que no mínimo 20 vezes. Parceria. Onde a gente passou, a gente falou essa palavra em todas as secretarias. Então, através de parcerias, através de recurso próprio, a gente conseguiu distribuir 168 toneladas, ou seja, 168 mil quilos de alimento. Se você for botar isso aqui por dia, vai dar em torno de 4.600 quilos por mês. Quer dizer, dá mais de 1.000 quilos por dia. Então, isso aí, essa palavra parceria é uma palavra muito forte, é uma palavra que, quando eu não tenho, eu procuro quem tem, quem pode me oferecer. Agora vamos pro meu peixe? Rapaz, eu teve um período, Petrolio, que eu fiquei responsável por ir buscar esse peixe e fazer a distribuição. Mas é um trabalho cansativo, mas gratificante. Quando você vê aquelas famílias saindo com a sua sacolinha, com o peixe, com a farinha de milho, o povo, vamos fazer a propaganda, né?
Sim.
Com o flocão, isso é o macarrão. Aquilo ali gera economia para a pessoa que não vai tirar o dinheiro do bolso para comprar peixe, não vai tirar o dinheiro do bolso para comprar seu macarrão, seu fubá. É um negócio que nos deixa felizes fazer essa distribuição.
E é aquilo que Cristo nos ensinou, já que na Semana Santa, isso. Partilhar. Né?
Partilhar, é. E para você ver, Petrônio, são 2 quilos de peixe. Numa família pequena, ali dá para 2 dias. Sim. Você garanta aquele alimento pelo menos para 2 dias, né? Verdade. A quinta e a sexta-feira santa, que a gente tem a tradição e se mantém essa tradição de comer o peixe nesses Verdade. 2 dias. Então, é gratificante demais essa distribuição, apesar de cansativa, apesar de não chegar na hora certa, mas muito bom mesmo e tenho certeza que esse programa do peixe ele vai continuar por muitos anos.
Vice-prefeito, a gente está chegando no finalzinho do nosso tempo, da nossa conversa, e eu gostaria de pontuar rapidamente 3 outros setores importantes da administração. Planejamento e gestão, responsável pelo programa Gestão Democrática Municipal.
Esse programa, a secretária Ariene, ela conduz com muita eficiência, porque é um programa que eu não sei qual é o problema que você tem na sua casa, eu não sei o que é que você quer para melhorar. Então, a gestão vai até a comunidade e escutar o que ela precisa. Eu posso, às vezes, fazer uma obra numa comunidade, mas a comunidade dizer, não, eu não estava precisando disso. Era mais importante fazer essa coisa aqui. Então, é um programa muito interessante. E tem a coisa, eu participei das audiências no ano passado, 90% do que foi pedido foi realizado. 90% ou mais. É tanto que, quando a gente chegava na comunidade, os pedidos eram menos. Poucos. Porque já foi feito a maior parte. Mas eu gostava de dizer, peçam muito. Peçam muito, para ver se é...
Administração, além de pontuar o pagamento em dia dos funcionários públicos municipais, esse ano aconteceram uma série de reajustes impostos por leis próprias ou do município ou a nível federal, a manutenção e o pagamento dos pisos nacionais em diversas categorias, realização do concurso público.
Isso, a administração, apesar de ser uma secretaria que a gente acha que é pequena, mas não é. É uma secretaria que tem uma demanda muito grande. Não é uma secretaria que só efetua, que faz a folha de pagamento. Não, ela tem um trabalho muito grande. Ela cuida da sua parte funcional. Ela é quem tem esse controle todinho. Tem a realização de concursos, depende dela. Muitas vezes a própria licitação depende da administração. Então é uma secretaria que muito bem conduzida por nosso secretário Adeildo, que é uma pessoa excelente, que eu mando um abraço, muito bem conduzida por Kelma, por Inácia, Hugo, todos que fazem o quadro da secretaria é muito bom. Então, de parabéns, eles sempre trabalharam com muita dedicação.
Para ter uma autonomia e cuidar de uma forma mais assertiva dos transportes públicos municipais, foi criada a Secretaria de Transportes.
A criação da Secretaria de Transportes foi um passo importante importante para a mobilidade, porque cada secretário cuidava da sua frota, cada secretário corria atrás. Hoje não, hoje a gente tem o secretário Pereira, muito eficiente, muito dedicado, e que ele cuida dessa área com carinho e corre atrás. Se tiver algum problema, ligou para Pereira, ele chegou.
Relação com a Câmara de Vereadores.
Posso chamar o presidente Tigrão? Seja gentil. O presidente, doutor Gentil, é uma pessoa excelente, eu me dou muito bem com ele. Eu acredito que prefeito, quando precisa, quando tem alguma coisa extraordinária para a Câmara, o presidente atende de imediato. É uma pessoa muito boa e dedicada, que conduz os trabalhos da Câmara muito bem. E com todos os vereadores. A gente tem 11 vereadores na base, mas são 13. Me dou bem com todos. Independente de partido, independente de posição na Câmara, eu me dou bem com todos. Eu, não só porque é oposição, eu vou virar as costas. Por quê? Não, eles podem nos ajudar também. Então, os 13 têm uma amizade, têm um respeito, têm uma convivência, independente de tudo.
Quero agradecer a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite, em estar aqui conversando, batendo papo, falando sério quando é preciso, rindo daquilo que é possível rir, e, mais uma vez, a sua generosidade em, com tanta clareza, colocar a sua opinião sobre aquilo que acontece na gestão. Você que tem sido um rapaz sério, discreto e conciliador na função de vice-prefeito. Você é um grande conciliador e, sabe, tem feito o seu papel assim com maestria. Às vezes, por outra, Ricardo, isso assim, estou aguardando os comandos. Quero lhe agradecer, meu filho, por tudo e deixar aqui o programa Catolé em Ação, através das emissoras, da página do Facebook da Prefeitura, à sua disposição para as considerações finais.
Petrônio, é um prazer em participar. Você nos deixa sempre muita vontade. A conversa flui naturalmente, flui espontaneamente. Isso é muito bom. Mandar um abraço aqui para o nosso prefeito Laurinho, para a nossa primeira-dama Jéssica, minha esposa Ligia, Giane, que eu não posso esquecer.
O aniversário dela é depois de amanhã, domingo.
É domingo, é. Tem que comprar o presente. mas eu acho que o presente maior é a presença, não tem. Mas é sempre muito bom estar participando. Apesar de ficar mais recantado, mais quieto, mas eu sei de tudo o que acontece. Eu sei de tudo o que se passa. E quando é preciso intervir, eu estarei lá. Eu estarei presente, eu estarei buscando também, cobrando. Tem que fazer dessa forma. Mas a gestão vem muito boa, a gestão vem fazendo, querendo e buscando cada vez mais. Isso é muito bom. E deixar aqui um abraço especial a quem merece, a nossa querida Catolé, a nossa população que nos escuta através da Rádio Cidade, Cidade FM, da Panorama, da Rádio Clube Web, Independência e o Facebook. Então, um abraço a todos, um abraço a cada um, a cada catoléense. Mesmo não estando em Catolé, eu desejo um abraço. E os filhos que estão fora acompanhando, e quem chegou a Catolé, venha para Catolé, que Catolé é uma terra boa.
Verdade.
Venha para Catolé, venham conhecer, venham interagir com a população de Catolé. Então, um abraço a todos, um abraço a você e tudo de bom. Boa tarde.
Amém.
Programa Catolé em Ação.